Segundo o Centro de Monitoramento, a chegada de uma frente fria favorece a formação de chuvas fortes na região. A Fundação Oswaldo Cruz obteve patente nos Estados Unidos para um novo método de tratamento contra a malária resistente. O composto mostrou eficácia contra formas graves da doença e contra cepas do parasita que já não respondem aos medicamentos tradicionais. Já está presa no Piauí a empresária suspeita de torturar uma empregada doméstica grávida de 19 anos. A prisão de Carolina Estela Ferreira dos Anjos foi feita logo depois da justiça expedir mandado de prisão preventiva e há indícios de que ela planejava fugir. A Embraer registrou o melhor primeiro trimestre da sua história em 2026, com receita recorde de 7 bilhões e 600 milhões de reais entre janeiro e março. Segundo o balanço divulgado hoje, o resultado representa alta de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi impulsionado principalmente pelas áreas de defesa e segurança e aviação comercial. Os estudantes pré-selecionados no programa de vagas remanescentes do FIES para o primeiro semestre de 2026 devem validar as informações até a próxima segunda-feira. Atenção, esse procedimento começa hoje. Exige que o candidato procure a comissão da instituição de ensino onde foi selecionado. A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada. 9:02.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Vamos retomar o contato com a nossa Luísa Mutoni para falar sobre esses recordes, esses dados importantes sobre transplantes. Luísa Mutoni, tá aqui, tô vendo a Luísa na rua. Tudo certo por aí?
Tudo bem. Tudo bem, Joana? Tudo bem, desculpa, viu? Olha só, retomando então o nosso assunto aqui dos transplantes, né? Você falava anteriormente que são dados positivos e são mesmo, eles refletem inclusive os investimentos que têm sido feitos pelo Ministério da Saúde, especialmente no Sistema Nacional de Transplantes, que é o órgão responsável por coordenar a realização de transplantes no Sistema Público de Saúde. No ano passado, ele teve um investimento de R$1,5 bilhão. E quais são os transplantes mais realizados aqui no país, né? Temos aí o de córnea, o de rim, o de medula óssea, o de fígado e o de coração. E não foi só o número de transplantes que aumentou, o transporte dos órgãos para esses transplantes também cresceu aqui no Brasil, não só pelas companhias aéreas, mas também pela Força Aérea Brasileira. Teve um crescimento aí de 22% entre 2022 e 2025. Agora, apesar de todos esses números, né? 45% das famílias brasileiras ainda não autorizam o transplante depois da morte dos pacientes. Volto com vocês.
Obrigada, Luísa, pelas informações e cuidado aí na rua. Agora são 9:04. Vamos falar sobre, então, a taxa das blusinhas. E o meu computador que me deixou na mão, mas neste momento eu já estou retomando aqui o controle da situação. Muito bem, consegui. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que o governo pode rever a taxa das blusinhas. A cobrança de imposto sobre compras internacionais de até $50 em plataformas como, por exemplo, Shein, AliExpress. O tema é um tema delicado para o Planalto. À época do anúncio, vamos lembrar, essa medida ela gerou um desgaste junto aos consumidores. Hoje, Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Tem uma pesquisa Atlas Bloomberg, que foi divulgada em abril, que aponta que mais da metade dos brasileiros quer o fim da taxa. Na verdade, não queria nem a taxa. Houve muito protesto em relação a isso. Ao mesmo tempo, indústria e varejo sinalizam que a medida ajudou a reduzir distorções tributárias. O governo arrecadou, sim. A indústria também diz que essa medida ajudou a frear a concorrência desigual com plataformas estrangeiras e preservou empregos no país. Vamos conversar agora com Henrique Lian, que é diretor-geral da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, aqui ao vivo no TMC 360, vai repercutir o cenário. Henrique, bom dia. Esse tema, então, de volta aos noticiários. Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Muito bom dia, Joana. Ótimo estar aqui com você. Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até 50 dólares apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso, porque antes do Remessa Conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Né? Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo. Paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de 50 dólares. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans, ela custava R$1. Dava para comprar uma calça jeans com R$1. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de R$300. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas. E te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né, ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando, né, no varejo um item de pequeno valor. E, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes, né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu falo governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu. E o que ficou de tributação recaiu 70% sobre as classes C, D e E, criando um imposto regressivo, que é contrário a qualquer boa técnica de tributação. Um imposto no qual o pobre paga para a proteção do mais rico.
Acabamos de conversar com o Henrique Lian, diretor-geral da Protest, sobre a famosa taxa das blusinhas, que não é só sobre blusinhas e que pode ser revogada nas próximas semanas, e isso ainda será analisado pelo governo federal. Muito obrigada pela conversa.
Obrigado, querida.
Até a próxima. E, como sempre, nós trazemos ponto e contraponto. E para trazer o contraponto desse assunto, daqui a pouco nós teremos outra entrevista que vai mostrar o lado aqui da indústria brasileira, que um setor que argumenta ainda, né, argumentava, mas ainda argumenta que a taxa das blusinhas corrige uma concorrência desigual. Daqui a pouco aqui, ainda no TMC 360. Antes, vamos para Brasília, são 9 horas e 15 minutos. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, sexta-feira, o julgamento da revisão da vida toda no INSS. Essa análise, ela é considerada decisiva e pode definir rumos finais do tema aguardado por aposentados que estão em busca de uma solução definitiva para o caso. Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Soares. Rafa.
Essa sessão vai acontecer porque o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás, ele tinha feito um pedido de vista, mas ali decidiu acompanhar o relator, o ministro Cássio Nunes Marques, votando contra a revisão. Só para a gente lembrar o nosso ouvinte, a revisão para a vida toda iria permitir incluir no cálculo da aposentadoria contribuições feitas antes de julho de 94, ou seja, antes do Plano Real, o que poderia aumentar o valor de alguns benefícios pagos hoje. Então, no STF, os ministros estão analisando dois processos sobre o mesmo tema. O primeiro, que trata diretamente da revisão da vida toda e começou a ser julgado nessa sexta e vai até o dia 15. Mas esse processo que pode acabar hoje é outro, e aí ele fala sobre fator previdenciário, que em 2024 derrubou a tese da revisão para a vida toda e tem previsão para acabar ainda hoje. Então, como é que está esse placar? Além de Moraes e Nunes Marques, também votaram contra essa tese da revisão os ministros Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. O único voto divergente foi do ministro Dias Toffoli. Aí a gente ainda tem quais ministros para votar: André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Edson Fachin. Toffoli defendeu, né, o único voto divergente que a gente tem, defendeu liberar a revisão para aposentados que entraram na justiça entre dezembro de 2019 e abril de 2024, período em que decisões do STJ e do próprio STF reconheciam o direito à correção. Então a gente acompanha esse julgamento, esses dois julgamentos. Qualquer informação a gente volta na programação.
Valeu, Rafa. Agora vamos para Recife. A empresária presa no Piauí por suspeita de agredir. Suspeita porque a gente protocolarmente precisa falar isso, mas ela admitiu que agrediu, torturou uma empregada doméstica grávida de 19 anos no Maranhão. Ela foi presa, chegou ao fim da tarde de ontem a São Luís. Carol Oliveira, quais são os detalhes dessa prisão? Bom dia.
Bom dia, Joana, e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no TMC 360. Ela desembarcou de um helicóptero da Polícia Militar do Maranhão na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segundo a Polícia Civil, a empresária foi encaminhada à delegacia onde prestou depoimento. De acordo com a polícia, a audiência de custódia está prevista para acontecer nesta sexta-feira. Em depoimento, que durou pouco mais de uma hora, a empresária não confirmou que os áudios divulgados com supostas confissões das agressões sejam de sua autoria. Segundo a Polícia Civil, ela pediu que o material passe por uma perícia. Segundo ela, o anel que teria motivado as agressões contra a doméstica estava avaliado em R$5.000. Ela também afirmou à polícia que está grávida de 3 meses e enfrenta problemas de saúde, como pressão alta. Até o momento, a Polícia Civil não confirmou a gestação. Joana?
Obrigada, Carol, pelas informações. Antes de irmos aqui para o nosso horário local, uma ponderação. Se você ainda não ouviu os áudios da mulher que espancou a funcionária grávida, ouça, mas precisa ter estômago, dá uma gastura, mas ouça. Ela se orgulha desse espancamento. Ela diz que ficou com a mão inchada de tanto bater na grávida. Ela fez justiça com as próprias mãos de um crime que sequer existiu. E ainda que tivesse existido, quem essa mulher pensa que ela é? Da mesma forma que ela vai ter direito à ampla defesa por espancar uma mulher grávida, a mulher grávida teria todo o direito à defesa pelo sumiço desse anel que não sumiu. Mas não, a torturadora chamou um amigo policial para ajudá-la, precisou de reforço para ser ainda mais cruel com a moça grávida. Eu vou falar que a moça está grávida quantas vezes forem necessárias, porque essa mulher carrega um bebê na barriga, 7 meses. E se esse bebê tivesse morrido? É triste aqui, nós falamos da violência contra a mulher quase todos os dias, mas a mulher negra, a mulher pobre, a mulher que não tem condições de fazer um enxoval para uma criança que está quase nascendo. Essa mulher, ela aceitou trabalhar por R$750, 10 horas por dia para fazer um enxoval. Ela apanha até de outras mulheres. Ela sequer é vista como uma mulher que merece ter dignidade. Agora, a digníssima espancadora, ela tem direito a tudo, né? Sabiam que ela já foi considerada culpada, foi condenada por desviar dinheiro da empresa da própria irmã? Sim, essa espancadora. Ela também já foi condenada por acusar falsamente outra funcionária de roubo. E por aí vai essa ficha. E continuava vivendo absolutamente normal. Ninguém a espancou. Ela não mereceu ser espancada. Esse tipo de gente acha que pode decidir quem merece respeito e quem não merece respeito. Ela pode roubar, mas se o anelzinho dela sumir, ela sente no direito de transformar uma funcionária doméstica grávida em alvo de tortura. Como se a gente pudesse voltar centenas de anos na história e reviver a lógica da escravidão dentro da casa dessa mulher, dessa torturadora. Carolina Estela Ferreira dos Anjos, se puderem colocar aqui essa foto dela, eu agradeço, que depois eu sei que esse vídeo vai para as redes sociais. Essa mulher é um perigo para a convivência em sociedade. 9:21.
TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quer surpreender uma mãe especial? O Grupo Servopa preparou uma ação de mecânica básica para as mamães, com explicações simples e práticas, para ajudar no dia a dia. Sábado, 9 de maio, às 9 da manhã, na Servopa Volkswagen da Mário Torinho. Venha participar. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC,
teu carro está aqui. Vem pra cá, no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço. Linha Verde Sul, bairro Fani.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Nove horas 9:24, 9:24. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Manhã de sexta-feira, hoje dia 8 de maio de 2026. Temperatura amena em Curitiba nesta sexta. 20 graus nos termômetros, a máxima prevista para hoje é de apenas 22 graus. Inclusive a temperatura caiu um pouco, tá? Tava em 21 graus, agora temos 20 nos termômetros. Temperatura temperatura oscilando na capital paranaense. Temos tempo fechado, muitas nuvens, mas a expectativa é que nas próximas horas o sol dê as caras, apareça e ajude a elevar um pouquinho as temperaturas nesta manhã de sexta-feira. Muita atenção para a virada no tempo, porque à noite a chuva chega e ela vai persistir neste fim de semana. O sabadão tem previsão de muita chuva. A precipitação acumulada, segundo o CIMEPAR, deve ser de mais de 70 milímetros. E no domingo também, com previsão de chuva de 15 milímetros. E as mínimas vão despencando. Hoje foi 18 graus, amanhã 11 graus, no domingo 8 e na segunda-feira mínima de apenas 4 graus, segundo o CIMEPAR. As máximas também descem a ladeira, 22 graus hoje, 18 amanhã, 17 no domingo e na segunda-feira. Por aqui nós seguimos atualizando os principais destaques do dia. Vamos atualizando os destaques do noticiário local, agora com a manchete de Leonardo Gomes.
A justiça determinou a soltura do médico ginecologista acusado de abusar sexualmente de uma paciente que estava em trabalho de parto em Teixeira Soares, na região central do Paraná. Felipe Lucas, de 81 anos, estava preso desde quarta-feira. Ele também é investigado por outros três casos muito parecidos. Na decisão que revogou a prisão preventiva, o juiz responsável atendeu um pedido da defesa de Felipe, que alegou idade avançada do investigado.
Também seguimos acompanhando por aqui um acidente na BR-116. Um caminhão carregado com ácido tombou um pouco mais cedo e bloqueou as pistas em Campina Grande do Sul. Já já os detalhes.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Rio de Janeiro, 8 estudantes ficaram feridos após uma bomba explodir em um colégio no Rio de Janeiro. Gustavo Lema.
Segundo as primeiras informações, Joana, uma bomba caseira que teria sido manuseada por um aluno no pátio do CIEP Lazar Cega, o que fica no bairro de Areia Branca, em Belfor Roxo. Esse caso aconteceu agora pela manhã no município da Baixada Fluminense. As vítimas, né, 8 estudantes entre 13 e 15 anos foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Belfor Roxo. A nossa equipe de reportagem segue em contato com a prefeitura para saber mais informações sobre o estado de saúde dessas crianças, desses adolescentes que ficaram feridos durante essa ocorrência. Militares do Corpo de Bombeiros atuam desde as 8h15 da manhã nesse episódio, quartel de Belfor Roxo acionado e também recebendo o apoio do SAMU e da Polícia Militar, que isolou a área. O CIEP fica em uma área bem movimentada do bairro de Areia Branca, município de Belfor Roxo, também bem populoso, e é uma escola que, por ser pública e também uma área bem movimentada, conta também com a proximidade de diversos comércios. Então há preocupação também de outros artefatos também estarem ali no local, Polícia Militar também fazendo essa varredura justamente nesse sentido. Mas enfim, a primeira informação que a gente tem é uma bomba caseira, apenas uma, que foi manuseada e acabou explodindo no pátio do colégio após um aluno utilizá-la.
Obrigada, Gustavo, pelas informações. Assim que você tiver mais atualizações sobre esse caso, por favor, traga, você terá prioridade aqui na nossa programação. Agora, 9h29. Mercado financeiro agora, porque lá a criatividade para apelidos não tem limites. O novo termo que circula na bomba americana carrega uma dose de ceticismo. Depois do chamado Taco Trade, aposta de que o presidente Donald Trump sempre acaba recuando nas ameaças, agora os operadores chamam de Nacho Trade. A sigla em inglês significa Not a Chance Hormuz opens, ou seja, traduzindo, chance nenhuma do Estreito de Hormuz abrir. Esse apelido, ele reflete o pessimismo dos investidores depois de novos confrontos entre Estados Unidos e Irã na região, apesar do republicano classificar os ataques como apenas um tapinha de amor, veja só, tapinha de amor. O mercado de petróleo não está comprando essa tranquilidade. O barril do tipo Brent, que é a principal referência mundial na precificação, segue firme acima dos $100 e os seguros de transporte marítimo dispararam. Vamos trazer de volta o Ravash aqui para a nossa conversa. Ravash, não tá colando mais nem o papo de guerra, nem o papo de paz, assim, o que sabemos é que há uma instabilidade e é só.
Exatamente, mas tem uma piada, né? Já virou piada usar esses acrônimos, né? O início de cada letra para usar comidas mexicanas, né? Ou pratos típicos da culinária mexicana para definir as estratégias do Trump. Então a gente foi do taco, que é o Trump always chickens out, né? O Trump sempre recua, que é aquela história dele fazer uma ameaça, depois voltar atrás porque não consegue cumprir a ameaça. Pro nacho, né? Que é outro prato aí da culinária mexicana, que é not a chance Hormuz opens, né? Nenhuma chance de que Hormuz, que é uma referência ao Estreito de Hormuz, vá abrir. É uma piada, obviamente, do mercado, né? Mas também tem implicações para a vida real de todo mundo. Porque se o Estreito de Hormuz, né, ele não abrir nas próximas semanas, a gente vai ter uma pressão inflacionária no mundo inteiro. Pressão inflacionária porque o preço do petróleo está subindo, porque gás natural, uma quantidade muito expressiva de gás natural, não está circulando pelo Estreito de Hormuz, só petróleo, é cerca de 20% do petróleo mundial que circulava, transitava ali pelo estreito e não está saindo. Esse petróleo está buscando outras rotas, mas dos 20% que era exportado, hoje esse número caiu aí, a gente perdeu praticamente 12,5% do petróleo mundial, segundo, né, o CEO da Shell. Ele disse ontem, né, no anúncio de resultado da empresa, que a gente descobriu como é o mundo com 12,5% a menos de petróleo. E isso empurra os preços para cima, porque além de petróleo, gás natural, derivados químicos, né, que são muito utilizados na indústria, também tiveram sua produção reduzida, sua distribuição limitada. Então falta gás para a indústria, né? Diversos gases ali, hélio, que é um gás muito utilizado na indústria, não está passando pelo estreito. Então é uma piada do mercado, mas o que o mercado está fazendo? Ele está precificando um Estreito de Hormuz fechado por mais tempo. O Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado americano, disse que aguarda uma resposta hoje, ainda hoje, do Irã sobre um fim da guerra, né? O Irã aceitar os termos dos Estados Unidos para o fim de uma guerra, pelo menos nesses próximos meses, o que eles chamam de uma paz, mesmo que temporária. Enquanto isso não acontece, os preços seguem subindo, passagens aéreas, alimentos, né? Porque tem o custo do diesel que subiu, caminhão que leva o alimento, mas também os fertilizantes que usam, produtos químicos, tudo isso está sendo impactado e a gente já sente no bolso. Quem vai no supermercado, quem vai comprar gasolina, quem vai andar de avião, sabe que o preço está subindo e agora, se de fato se confirmar o nacho, a tendência é que suba ainda mais rápido.
Se confirmar o nacho é ótimo. Valeu, Ravash. Obrigada pelas informações. Primeiro é taco, depois é nacho. Daqui a pouco a gente tem o cardápio inteiro de comida mexicana, que não é, está no estadunidense, opa. Agora são 9:34. De volta aqui ao nosso país, o turismo e o desenvolvimento regional estiveram no centro das discussões de mais uma edição do Conecta TMC. Quem acompanhou tudo foi o repórter Kennedy Lacerda. Temos o Kennedy? Não. Podemos então já voltar a falar de taxa das blusinhas? Muito bem, esse é o assunto de agora, que nós trouxemos mais cedo. O Ministério da Fazenda estuda revisar a chamada taxa das blusinhas, informação divulgada durante a entrevista do ministro Durigan ao programa Bom Dia Ministro, ministro da Fazenda. A indústria e o varejo apontam que essa tributação contribuiu na redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras. Na prática, então, ajudou o setor nacional. Para entendermos esse lado da moeda, Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, conversa ao vivo com o TMC 360 para trazer a visão do mercado. Edmundo, bom dia, obrigada por estar aqui conosco.
Olá, Joana, bom dia, é uma satisfação estar com você e os ouvintes.
Bom, já que trouxeram esse assunto, e não fomos nós, o governo resgatou esse assunto que já estava resolvido, qual é o saldo da implementação da taxa das blusinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria e o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né? A manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país. Né? Definitivamente, a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas. Né? Hoje o setor de moda, o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né? E é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do Caged, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas. Né? O governo vem falando em reverter isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial. Né? Isso tem o potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho.
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior, e esse fôlego ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar da denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né? O vestuário, ele teve um IPCA de 439%. 39%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar. Né, os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra, e é tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é a igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né? Da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então, não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
Obrigada pela entrevista, pelas ponderações, Edmundo Lima, diretor executivo da Avetex. Até a próxima.
Foi um prazer, Joana. Até a próxima.
9h43. Apuração quentíssima aqui da TMC cresce nos bastidores de Brasília, a expectativa de que o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, deixe a corte em breve. A possível saída ainda não é oficial, mas já movimenta o núcleo político, abre disputa por uma das cadeiras mais estratégicas do país, que tem como responsabilidade fiscalizar bilhões em recursos públicos. O TCU tem influência direta sobre obras, sobre contratos, decisões sensíveis do governo federal. Qualquer mudança ali, ela muda o equilíbrio de poder em Brasília. E esse movimento acontece quando? Em meio a um outro cenário que foi revelado aqui com exclusividade pela TMC. Então a gente está começando a juntar as peças desse quebra-cabeças, que é a saída de Rodrigo Pacheco da disputa pelo governo de Minas Gerais. Como nós falamos aqui, enfraquece o palanque do presidente Lula no segundo maior colégio eleitoral do país, que é considerado peça-chave em qualquer eleição presidencial. Primeiro é São Paulo. Nós sabemos que historicamente São Paulo tem uma rejeição a Lula e ao PT. E por que que isso importa para você? Porque todas essas decisões, elas não ficam só nos gabinetes, né? Elas chegam na nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso bolso. Então vamos entender melhor como é que vai acabar essa movimentação e em que pé vai ficar esse quebra-cabeças nos próximos dias. Nós continuamos apurando, trazendo informação para você, sempre informação que importa para você. 9:44.
DMC, quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nove horas, 48 minutos, 9:48. Faltam pouco mais de 10 minutos para as 10 horas da manhã. E você já sabe, depois do TMC 360, a gente se reúne por aqui por uma hora para trazer as principais informações locais. O Paraná TMC, com destaque para Curitiba, região metropolitana, para o nosso litoral e interior do estado. Uma hora de jornalismo local, só com notícias que importam para você. Informação, entretenimento, esporte, é claro, a sua companhia, a sua participação, a sua informação que chega pelo 419-9566-1003. Participe conosco, mande a sua mensagem por aqui e construa o jornalismo local da Transamérica, que agora é TMC. Você vai acompanhar os momentos finais do TMC 360 com a Joana Treptow e com o Felipe Bueno, que trazem as principais notícias do Brasil e do mundo. E depois a gente se reúne por aqui, trazendo os destaques de Curitiba e região metropolitana. Entre os destaques, a queda nas temperaturas, hein? As temperaturas vão despencar nas próximas horas. Teremos um fim de semana com muita chuva e uma atenção especial para esse sábado, porque a previsão de chuva é realmente impressionante. Mais de 70 milímetros, segundo o CIMEPAR. A gente fica atento a essa possibilidade de chuvas fortes devido à passagem de uma frente fria que derruba as temperaturas em todo o estado do Paraná. Hoje a temperatura já não fica tão alta assim. 22 é a máxima prevista para esta sexta-feira, mas a partir de amanhã a mínima começa a cair bastante. 11 graus a mínima no sábado, 8 graus a mínima no domingo e apenas 4 graus a mínima prevista para segunda-feira.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse sábado, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O belo exclusivo no canal do Benja no YouTube é a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Infra Brasil TMC.
Para você se organizar,
cobrar
e se preparar para que o Custo Brasil não pese no seu bolso. Quem escuta sabe.
O Ministério de Minas e Energia assina hoje 14 novos contratos de distribuição de energia. Marisa Van Zeller, da Agência Infra, traz mais detalhes. Marisa, bom dia para você.
Bom dia, Joana. É isso mesmo. Hoje o Ministério vai prorrogar por mais 30 anos 14 concessões de distribuição de energia, somada a outras duas que já foram prorrogadas ainda em 2025, a estimativa do governo é que sejam investidos 130 bilhões até 2030. Esses investimentos eles passam por obras para expansão e modernização das redes. Os novos contratos eles vão seguir regras colocadas pelo governo em um decreto editado em 2024, que trazem algumas novidades, como a inclusão da satisfação do consumidor nos indicadores de avaliação das distribuidoras. Essas novas diretrizes também, segundo o governo, vão facilitar a possível necessidade de rompimento de algum contrato. Fica de fora desse bloco de renovações as concessões da Enel, que atua em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Ceará. O governo aguarda um desfecho na ANEEL do processo que avalia eventual rompimento da concessão ali em São Paulo.
Obrigada pelas informações, Marisa. Até a próxima, um ótimo dia. Agora, 9:53, nós ficamos devendo e sim, vamos mostrar. O turismo e o desenvolvimento regional estiveram no centro das discussões de mais uma edição do Conecta TMC. Quem acompanhou tudo foi o repórter Kennedy Lacerda.
O Conecta marcou a capital pernambucana com a proposta de debater oportunidades e perspectivas para o setor turístico do estado. Realizado no novo Hotel Recife Marina, o evento reuniu autoridades e representantes do segmento. Com o tema Orgulho de Pernambuco, Turismo e Conexões, a iniciativa incentivou a discussão sobre o desenvolvimento e valorização da economia local. O CEO da TMC, Neneto Camargo, destacou o potencial do setor em Pernambuco.
Sempre traz divisas, traz dinheiro, movimenta os hotéis, os restaurantes, o turismo em si. E Pernambuco tem umas praias lindas, maravilhosas, mesmo aqui em Recife, em volta de Recife. Se tem o interior também, muito bom, já produz bons vinhos, culinária maravilhosa, um povo muito receptivo, maravilhoso, artesanato. Tudo acontece em volta do turismo.
Durante o encontro, um painel apresentou experiências e propostas voltadas ao fortalecimento da atividade e à valorização das potencialidades do estado. Entre os participantes, o presidente da Impetur, Eduardo Loyo, ressaltou a força do segmento para a economia pernambucana.
O turismo engloba 52 atividades econômicas diretamente relacionadas, desde prestadores de serviço, ambulantes, transporte de táxi ou aplicativo, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, e é a forma mais rápida de geração de emprego. Quanto maior a demanda, maior a oferta de emprego, a gente poder gerar oportunidade para o povo pernambucano. A gente vem conseguindo fazer isso nos últimos anos, e a gente vai debater aqui essas ações e os números que vão sendo conquistados.
Os painelistas também destacaram o setor como ferramenta de geração de emprego. A secretária do Recentro, Ana Paula Vilaça, falou sobre o projeto de revitalização do Recife Antigo.
É um momento, uma oportunidade da gente tratar de temas urgentes e necessários, como a reabilitação dos nossos centros históricos, a reocupação com novos usos e atividades. Então essas conexões são fundamentais. E a gente, enquanto Prefeitura do Recife, aproveita esse espaço, essa oportunidade para falar desse programa, falar das ações da prefeitura nas pastas de turismo, cultura, no próprio gabinete do centro, que a gente vem fazendo vários eventos, como o Vivo Centro, eventos de calendário, como Carnaval, São João, Natal, para que as pessoas voltem a ocupar o nosso centro histórico e conheçam melhor a nossa história.
A importância do segmento como motor de oportunidades para os empreendedores foi destacada pelo superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra.
Aliás, pequenos negócios é a base da economia de Pernambuco, como é a base da economia do Brasil. Mais de 90% das empresas brasileiras é formada de pequenas empresas, empresas de pequeno porte, de menor porte. Então, o turismo tem tudo a ver com o desenvolvimento das pequenas empresas, como tem a ver com o desenvolvimento de Pernambuco.
Posteriormente, os deputados federais Mendonça Filho, do PL, e Augusto Coutinho, do Republicanos, discutiram outras questões significativas para o cenário nacional, como a segurança pública e a escala 6x1. A programação incluiu ainda um momento de networking, em um coquetel que reuniu representantes do poder público, lideranças empresariais e profissionais para fortalecer relacionamentos e estimular parcerias. Assim, o Conecta TMC encerra sua passagem pelo estado, reforçando o papel estratégico do setor para o crescimento de Pernambuco e do Brasil.
9:56. Vamos para a segunda hora do futebol aqui no TMC 360. A previsão dos jogos deste sábado na 15ª rodada do Brasileirão com Gustavo Soler. Bom dia, Soler.
Travou só porque eu chamei. Ele estava aqui prontinho, bonitinho.
Ah, e essa tecnologia, ela tá de brincadeira comigo? Bom, vamos falar de tecnologia então, vai que assim ela fica feliz. Bom, enquanto as Big Techs planejam investir mais de US$600 bilhões em infraestrutura só este ano, especialistas e a própria indústria começam a questionar até onde a IA é realmente lucrativa. Arthur Igreja, colunista da TMC, analisa a recente fala do vice-presidente da Nvidia, que acende um alerta para o setor. Vamos ouvir.
Na nossa coluna de hoje, eu quero chamar a atenção para uma recente entrevista do vice-presidente de Deep Learning da NVIDIA, o Brian Catanzaro, que chamou muito a atenção. E por que que aconteceu isso, não só no mundo da tecnologia, mas no mundo dos negócios? Porque, segundo ele, para muitas tarefas, o que eles estão descobrindo, e perceba, quem está falando isso é um vice-presidente da NVIDIA, que para muitas e muitas tarefas, a inteligência artificial não é mais barata ou traz produtividade para tarefas feitas por seres humanos. Então, algumas consultorias, inclusive, estão revisando para baixo o potencial de aplicação da inteligência artificial, algumas estimando que 27% das atividades e das tarefas poderão ser substituídas ou ter uma alta intensidade no uso da inteligência artificial e o resto não. Ou seja, a IA, segundo ele, ainda é muito cara, consome muita energia, os chips são muito caros e específicos e não justificaria. Ou seja, é mais barato e faz mais sentido ter uma pessoa. Será que isso isso, condena toda a estratégia de investimento, que só para dar a dimensão, contando as big techs, em 2026, a previsão é que isso passe da casa de $600 bilhões em investimentos só em data centers, sem contar todo o desenvolvimento em software. E muitas empresas estão tentando implementar inteligência artificial e não estão alcançando os resultados. Na verdade, na segunda parte da entrevista, ele fala que para muitas situações é isso mesmo, a inteligência artificial ela não será a resposta, mas que quando o assunto é tecnologia, se tem algo que nós sabemos é que ao longo do tempo ela se torna mais eficiente, mais competitiva e mais barata. Ou seja, essa é a fotografia de 2026, mas é uma fotografia que já foi suficiente para trazer um certo abalo no mercado, já que é a própria Nvidia falando que nesse momento a inteligência artificial está longe de ser barata e que para muitos casos ela não é a solução. Então, eu acho que foi uma entrevista, na verdade, bastante inteligente, bastante importante aqui em 2026, num momento em que tem muitos que se questionam se precisam ou se devem sair correndo para tentar implementar a inteligência artificial. A resposta é que é uma tecnologia inevitável, que precisa ser conhecida, mas que ela tem lugares onde ela performa melhor e outros que simplesmente ela não faz sentido. E isso vale basicamente para qualquer tipo de tecnologia, é preciso lembrar.
Ela tem lugares e aqui não. Aqui só jornalista de verdade. Aqui não haverá âncora de inteligência artificial de jeito nenhum. Obrigada a todo mundo que estava nos acompanhando no nosso chat. A galera tá on fire hoje. Segunda-feira nós estamos de volta. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Obrigada pela companhia. Um beijo. Fiquem agora com a programação das praças da TMC pelo Brasil. Tchau. Até segunda.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$ 30.